Vista que o Atlético, mesmo com um homem a menos a maior parte do tempo, foi melhor do que o time visitante.
Boa noite a todos. Tá funcionando? Tá, boa noite a todos. Eu acho que foi esse foi o reconhecimento do próprio torcedor, que no intervalo do primeiro tempo e no segundo tempo reconheceu o esforço da equipe, a dedicação, a raça, a vontade e o jogo equilibrado que fez mesmo com um jogador a menos. Isso significa que tem a gente, né, o trabalho de continuidade nos dá esse padrão forte, essa capacidade de fazer um jogo desse mesmo com um jogador a menos. Então é parabenizar os jogadores. Claro que a gente saiu muito chateado porque era um jogo que a gente tinha totais condições de buscar a vitória, mas por tudo que aconteceu na partida, pela postura da equipe, comportamento, jogo, técnico também, a gente até saiu com um gostinho de quero mais, que era a possibilidade mesmo com a menos de vencer a partida. Mas valeu o que a equipe representou e o torcedor se sentiu representado.
Edson Tomás, da Rádio CBN.
Tudo bem, Odair, boa noite. O Atlético parece ter se reencontrado na sua história de um time forte dentro de casa, porque se é em outra oportunidade, um pouco recente aí, uma situação como essa com um jogador a menos, com 30 minutos do primeiro tempo, o Atlético teria sido derrotado, atropelado dentro de casa, e não foi obviamente o que aconteceu. O Atlético tinha 60-40 de posse de bola antes da expulsão e ficou quase 45-55 no segundo tempo também. Bom, como é uma pergunta só queria te fazer o seguinte, a pergunta que o torcedor gostaria de fazer: você entende que a saída do João Cruz era ideal ali como fez, não a do Portilla, porque o Portilla não se encontrou ainda, não pode não ter dado ainda a resposta que o torcedor espera, mas talvez taticamente para você sim.
Não, ali a ideia é que assim, se o jogo tivesse 11 contra 11 e acontecesse qualquer circunstância, tem como você puxar um meia para ser segundo volante. Nós já estávamos sem dois volantes de marcação, três. O Felipinho fazendo uma partida fazia tempo que não fazia uma partida, e não for por questão de o Portilla estar bem ou não, era para manter uma característica de força, de marcação, de sustentação, de centro de campo e ter um jogador de composição de lado. Então a substituição foi e continuou, a equipe continuou equilibrada, e no segundo tempo eu fiz as substituições do Portilla e do Bruninho para continuar dando energia, para continuar dando força, né, para não sofrer pressão do Grêmio como a gente não sofreu. Acho que a chance um pouquinho mais clara do Grêmio talvez tenha sido num cruzamento de bola aérea, mas nós tivemos também oportunidade clara de fazer gol e tivemos volume, posse, como você disse, ficar com o jogador a menos desde os 30 e conseguir manter nível de posse, manter nível de jogo técnico, é difícil, e todos que entraram bem, e a substituição foi por isso, para manter uma sustentação com o centro de campo mais forte, porque o João ele te dá uma capacidade de passe técnica, mas ele te dá menos marcação, e nós precisávamos um centro de campo muito forte e muito competitivo.
Monique Vilela, da Rádio TMC.
Oi, Odair, boa noite. Por uma boa parte do jogo você acabou ficando com um homem a menos, né, com a expulsão do Esquivel. E mesmo assim o Atlético manteve a intensidade do jogo como se tivesse 11 em campo. O que levou o Atlético a manter essa intensidade, e em cima disso também, o que faltou para reverter essa intensidade, quem sabe, num resultado de vitória como você até falou que o Atlético poderia ter conquistado hoje?
O que faltou foi o árbitro ter dado o cartão para os dois jogadores, e no VAR avaliar os cartões e expulsar os dois, né? Acho que o Esquivel teria que ser expulso, mas o Esquivel foi provocado para que tivesse aquela reação, e o certo seria dar cartão para os dois, vir aqui, olhar, revisar e, na minha opinião, expulsar os dois jogadores. Ou se ele quisesse dar cartão para o Esquivel vermelho, que eu acho que até tinha que ser vermelho para o Esquivel, mas não pode o cara que fez a falta, que puxou o Esquivel pelo pescoço, jogou o Esquivel no chão, passe em branco numa jogada dessa. Alguma coisa tinha que acontecer com ele. Na minha opinião, era para expulsão dos dois, desde que ele desse cartão e viesse revisar. A partir desse momento, o jogo está condicionado. Aí a gente tem que se dobrar, correr mais. Mas olha quantos movimentos de transição a gente evitou com o comportamento dos nossos jogadores, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz com o que eu vi no campo hoje. Saio com um gostinho de que eu queria mais, mesmo com um a menos. Mas a arbitragem condicionou o jogo para que a gente não pudesse ter superioridade e ganhasse a partida.
Letícia Cabral, da Rádio Banda B.
Boa noite, Odair. Você já deu uma pincelada, mas eu queria que você comentasse muito sobre a questão do equilíbrio defensivo que teve o Atlético durante essa partida e também sobre o fator torcida, que sentiu, né? A torcida sentiu nos momentos que o Atlético estava precisando dela e acabou, em certo momento, sendo o 12º jogador, na tua opinião?
Eu acho que o jogador que faltou em campo, o torcedor completou taticamente. Os caras correram e nós jogamos muito, para mim, o jogo todo, mas se não quiser colocar o jogo todo, parecia que não tinha um jogador a menos, porque o Grêmio não conseguiu produzir nada, o Santos não fez nenhuma defesa importante no jogo e eles tiveram que tirar uma bola de dentro da linha lá, porque a gente teve volume, teve escanteio, teve possibilidade, e se talvez tivesse dado algumas faltas no Viveiros, que faz tempo que eles não dão falta nos Viveiros e estão condicionando o jogo contra o Viveiros, que está faltando capacidade de enxergar aí o que está acontecendo dentro do campo. Não é questão que eu estou fazendo reclamaçãozinha, eu acho que vocês concordam comigo, me ajudem por favor, se eu tiver, eu vou fazer um pedido para vocês aqui de coração, se eu tiver errado, se eu tiver errado no que eu estou falando, vocês me falem e eu paro de falar a respeito disso. Mas eu acho que todo mundo que é isento, mesmo, não estou falando sobre torcedor, estou falando de vocês que têm isenção para avaliar. Se o Viveiros, os caras não estão mais jogando contra o Viveiros, os caras estão dificultando, puxando, chutando embaixo, chutando em cima, é um, é outro, e aí não tem como sair jogo. E olha que o Viveiros sofreu dos três zagueiros. E quantas faltas o Viveiros foi marcada contra o Viveiros no jogo? Com um jogador a menos? Então, assim, por tudo isso, pela condicionante que o Arthur deu ao jogo, Por essa dificuldade que a gente tem, porque a gente ia precisar pesar mais o jogo ainda em cima do Viveiros, e pesou, e o Viveiros ganhou muitas situações, mas tivemos que nos dobrar hoje com postura, com comportamento, com jogo, com personalidade e com o torcedor que cumpriu a função do jogador que faltava taticamente para que a gente conseguisse manter o resultado e esse ponto importante.
Eduardo Oliveira, Jovem Pan News.
Professor, boa noite. Hoje você manteve uma estrutura que conseguiu segurar o Grêmio após a expulsão. Defensivamente o Atlético foi muito bem, não conseguiu chegar tanto, né? Não criou tantas oportunidades, mas o Grêmio também teve um atleta expulso, né? E o Atlético tinha mais 5, 10 minutos para atacar, né? Tentar buscar o resultado. Você pensou em algum momento após a expulsão de fazer alguma modificação para ir de fato para cima do Grêmio?
A modificação que eu poderia fazer é tirar o Mendonça e botar o Chiquete. Se eu coloco o Renan, ele não cumpre função de lado de campo, nós perdemos a estrutura. E, por exemplo, Mendonça, do meio para frente, o que o Grêmio conseguiu, depois dos 25 minutos do jogo, criar alguma situação que poderia se tornar perigosa? As inversões para o Pavon aqui no lado direito, o Eric conseguiu muitas vezes no duelo ganhar, mas quando você está com um jogador a menos, você pressiona um lado, os caras balançam a bola rápida, buscam uma bola de amplitude do outro lado, não dá tempo para o Eric. E o Mendonça cumpriu aquela função defensivamente de dobrar junto com o Derek ali para ajudar e sustentar aquilo ali. E teve, em determinado momento, eu puxei o Mendonça um pouquinho para trás para quase fazer uma linha de 5 e acabar de vez com a progressão do Pavon naquele lado. E acabou. Que eu faço? Tiro o Mendonça, que está cumprindo uma função importantíssima e com energia ainda de puxar a transição, porque ele puxou muitas transições, e bota um centroavante no lugar dele? Bota um centroavante no lugar do Dudu? Ou bota um centroavante no lugar do Viveiros? É aquelas escolhas que a gente tem que fazer. Eu acho que eu tinha que terminar o jogo com o Viveiros, terminar com o Mendonça, e o Dudu que eu tinha que substituído.
Gabriel Salaf, Clube FM.
Boa noite, Odair. Você falou do Viveiros na última resposta e ele é um dos desfalques para a próxima partida. Eu queria saber como você está pensando já com 3 desfalques e também...
Quantos desfalques?
3, o Viveiros, o Benavides e o Esquivel, além de você.
Benavides tomou o terceiro?
Tomou no lance da expulsão do Riquel.
Putz, só me dá notícia boa.
Mas eu queria até, falando em notícia boa, eu queria que você falasse até sobre como...
Obrigado pela informação.
Disponha. Como que foi a entrada do Filipinho no time e também do Léo Derick, né? Que entrou na partida e entrou muito bem.
Ah, acho que assim, o jogo... O Filipinho foi pro tempo que tá sem jogar, conseguiu cumprir o seu papel... Eu acho que no 11 contra 11 a gente poderia fazer uma avaliação de jogo, de passe, de situações de jogo, mas perdendo o jogador ele cumpriu a função de marcação, de imposição, errou alguns passes como todos os jogadores erraram, porque meu amigo, Nós tivemos que nos dobrar fisicamente para sustentar o 0-0, para ter oportunidade de talvez buscar o 1-0, entendeu? Então, o colega falou sobre aos 40 minutos do segundo tempo que o jogador do Grêmio foi expulso. Pô, ali já é o final do jogo, a gente ainda tentou, criou uma oportunidade, teve agora no finalzinho do jogo a bola do Mendonça, que era a bola rasteira para a área, que o Dudu já tinha feito a diagonal, mas aí a perna do cara já está inchada, ele correu, se a gente pegar os números do que nós corremos hoje, é impressionante para sustentar o que a gente sustentou. Então, faltou ali talvez um pouquinho no final, mas faltou por tudo que aconteceu no jogo, né? E o Filipinho cumpriu o que ele tinha que fazer no jogo. Depois da expulsão cumpriu melhor ainda, porque aí precisou marcar, sustentar taticamente e fisicamente. E o outro jogador, e o Derek, entrou muito bem no jogo, né? Com muita vitalidade, com muita intensidade, com muita força. Então, assim, cara, a gente tem um grupo que está dando a vida dentro de campo, isso é o mais bacana, né? Depois de um jogo desse, foi o que eu falei dentro do vestiário, parabenizei a todos. E que se a gente continuar com esse comportamento, com essa atitude, esse jogo, a gente tem condições de fazer um bom campeonato.
Pedro Melo, do 1-2 Esportes.
E sobre os desfalques vários, vou dormir e descansar a cabeça e a partir de segunda, terça-feira, começar a pensar, ter a semana para treinar, experimentar opções para a gente entrar com a melhor equipe possível no jogo contra fora de casa.
Oi, Dair, boa noite. Essa semana saiu uma notícia na Colômbia que o Néstor Lourenço, o técnico da seleção da Colômbia, está de olho no Viveiros, pensando numa surpresa para a Copa do Mundo. Você que acompanha bem o dia a dia do Viveiros, está acompanhando ali toda a evolução dele. Se você pudesse dar um recado para o técnico da Colômbia ali do porquê que ele deve convocar o Viveiros para a Copa do Mundo, o que você falaria?
Ah, eu acho que o treinador tem experiência, qualidade. O Viveiros veio para um mercado que é muito competitivo, o mercado brasileiro chama atenção realmente, ele é o artilheiro da competição, mas não só pelos gols, tem mostrado característica, jogo. Os centroavantes que ele tem alguns jogadores que estão em nível altíssimo também, que são atacantes. Tem alguns que não estão passando um momento tão bom, como o caso do Borré e outros atacantes. Aí é uma questão de... Às vezes o ciclo todo é uma questão de relação, de confiança, às vezes com uma característica que determinado jogador tem, não abrir mão de certa experiência, mas eu tenho certeza que se o Viveiros não for agora ter oportunidade, ele continuar jogando assim, ele terá oportunidade pós-Copa do Mundo.
Vincenzo Dalicani, da Tretes.
Beleza, Dair, boa noite. Acho que há um consenso de que o Portilla passa por uma baixa técnica. Na tua avaliação, o que explica essa baixa do jogador que chegou e não conseguiu demonstrar nada próximo da expectativa? Obrigado.
Ele tá tentando, eu acho que fez jogos melhores, fez alguns jogos com mais dificuldade, né? Eu tenho conversado com ele é um profissional excepcional, um cara trabalhador, um cara dedicado, aberto a conversar, sabe que até agora tem um momento de mais dificuldade, mas ele está consciente, que é o mais importante, né? Consciente disso, e sabe que tem capacidade, tem qualidade para que possa evoluir nesse aspecto de jogo, de entendimento. Às vezes, assim, como outros jogadores estrangeiros vieram, se adaptaram e muito rápido, tem jogadores que às vezes demoram um tempo maior, e a gente tem que ter essa capacidade de entender isso, paciência, porque às vezes nesse momento também o jogador pode perder um pouquinho da confiança, e aí cabe a nós, eu como treinador, tá sempre alimentando essa possibilidade, porque tirar o jogador simplesmente não é o melhor caminho. Agora, claro que eu também tenho como treinador visualizar os momentos, que se tem outro jogador que está, né, mostrando que nos dá algo a mais ou melhor dentro do jogo, é o que eu fiz, oportunizei. Agora a gente teve uma perda no setor muito grande, né? Então, assim, vou trabalhar e tenho certeza que o Portilla também vai trabalhar para buscar a sua melhor forma. Ele está aberto a isso, é um excelente profissional e nós confiamos que ele vai conseguir melhorar a sua capacidade de jogo.
Alexandre Senechal, da Band.
Boa noite, Odair. Achei engraçado algumas máximas do futebol, porque na década passada eu ouvia muito que o Odair Helm era um técnico retranqueiro. Aí hoje você fica com um jogador a menos, mantém os três na frente, nos três zagueiros no Grêmio, na marcação. Queria que você falasse um pouco dessas escolhas táticas que têm sido muito ofensivas em muitos cenários do Atlético, inclusive hoje com um a menos.
Assim, eu acho que a gente vai quando a gente fala sobre futebol, às vezes a gente fala meio na emoção, na avaliação, mas vocês que analisam o futebol e falam taticamente sobre as situações, têm capacidade para fazer uma leitura melhor. Talvez tenha acontecido isso, eu tenho a oportunidade de falar mais uma vez sobre isso, é importante, porque determinada característica de grupo de jogadores, para ele conseguir dar uma resposta dentro de um modelo de jogo, talvez seja um jogo mais de transição. E qual é o problema? Só que no Brasil virou um problema gigantesco. No Brasil não pode jogar em transição que você é retranqueiro defensivo, aí o Real Madrid pode, né? Então, assim, e outra, eu não conheço nenhuma equipe do mundo que em determinados momentos do jogo não se defenda em bloco médio e baixo. Não conheço nenhuma equipe no mundo que tenha 70% de posse de bola em todos os jogos contra todos os adversários. Então são rótulos que vão se colocando em determinados profissionais que vai ficando, porque isso vai gerando, né? Mas assim, eu também cresci como treinador, eu também experimentei novas escolas, eu também desafiei novas escolas nessas minhas sequências de carreira. Isso também foi me dando amadurecimento, coragem, capacidade, conteúdo, para que eu experimentasse novas estruturas e tivesse a coragem, né, e treinasse, porque eu não faço nada aqui que eu não treine, treinasse a minha equipe e buscasse alternativas também para um futebol, porque para mim o futebol, eu olho para todas as fases do jogo. Vai ter momentos que você vai ter que se defender baixo, vai ter momentos que você vai conseguir se defender em bloco médio alto, né? Você joga contra o adversário, muitas vezes a avaliação no Brasil é só para você, mas desconsidera o que o adversário tem, e às vezes o adversário é superior que você, né? E a gente acha que é superior a todo mundo, e não é. Às vezes o adversário é superior a você. Então isso me deu também experiência, capacidade de visualizar novas formas de jogar, e eu tenho usado isso aqui no Atlético Paranaense, na minha volta ao Brasil, todo esse repertório, toda essa possibilidade. Então isso também conseguiu dar um padrão para a equipe, demorou um pouquinho ano passado, deu uma oscilada, mas quando incorporou, deu o resultado que a gente precisava, de 16 jogos, 12 vitórias, 2 empates, só perdemos 2 jogos, voltamos para a Série A e com praticamente o mesmo grupo nós estamos fazendo o campeonato que estamos fazendo. Isso mostra que as coisas têm uma estrutura, têm um padrão, têm comportamentos, têm capacidade tática, e isso também vai dando confiança para o treinador fazer esse tipo de movimento, porque a equipe responde num padrão forte e você tem com possibilidade de usar jogadores diferentes em funções diferentes para que tenha um repertório maior.
Jonatas Gabetel.
Mas eu, desculpa, eu quero aproveitar também, porque eu sou da aldeia lá do Rio Grande do Sul, né? E esse rótulo saiu de lá, que foi por terra com a minha volta agora para o Brasil. Mas eu só queria ver, há uns anos atrás, lá em 2019 ou 20, por exemplo, que se o Papito colocasse 3 zagueiros, 2 volantes e empatasse o jogo fora de casa com um jogador a mais desde os 30 minutos, se o pescoço dele não ia ser cortado na beira da estrada. E o Papito, que é retranqueiro.
Jonatas Gabetel, do GE.Globo.
Aproveitando até, primeiro, boa noite, Odeir.
Às vezes gasto muito dinheiro com bastante ofensivo, mas dentro de campo é retranqueiro, e os outros que são ofensivos ganham menos, viu, Lara?
Boa noite, Odeir. Aproveitando até um pouco dessa questão, o que agora, como fazer, né, para transportar justamente essas ideias, justamente afastar esse rótulo, enfim, e tudo isso que você já disse que ficou no passado, agora também transportar isso para os jogos fora de casa no Atlético, em que na temporada passada teve uma potência muito grande, esse ano está com um pouco de dificuldade no Brasileirão, venceu muito bem, inclusive aquela estreia contra o Inter, mas foi a única vitória fora de casa. Então como fazer agora nesse jogo contra o Vasco, em que o contexto é difícil, de muitos desfalques, você mesmo não estará lá, mas...
Não, estarei. Que,
não estará lá na beira do campo, mas o que fazer, tentar pelo menos imaginar para esse jogo lá.
Primeira coisa é entender que a gente precisa conseguir performar melhor fora de casa, e aí com possibilidade de tempo de trabalho com todos esses desfalques, experimentar, buscar alguma solução para isso, estudar bem o adversário e nos dedicar mais né, nos dedicar mais, nos concentrar mais, para que a gente consiga fora de casa também elevar padrão, elevar performance, porque a equipe iniciou bem o brasileiro, depois a gente oscilou, principalmente nos dois primeiros tempos de Atlético e Bahia, no segundo tempo até recuperou um pouco mais, mas o jogo já estava com dificuldade de buscar. Então é um compromisso que nós temos que ter com nós mesmos, temos que trabalhar para que a gente consiga dar uma resposta melhor fora de casa.
Última pergunta do Lúcio Martins, da BR Sports.
Boa noite, Odair. Você está prestes a completar 2 meses no Comando Furacão, né? Isso traz você para o ranking dos técnicos com trabalhos mais longevos na Série A, né? No Campeonato Brasileiro. À frente aí tem Abel Ferreira, Rogério Ceni, Rafael Guanais, do Mirassol e agora você. Trazendo um pouco para o contexto, nesse teu tempo do Furacão, o papo reto com o torcedor, eles acatando seus pedidos para ter calma, apoiar como foi hoje em muitos momentos, como você avalia a sua relação com esse torcedor que tem te ouvido e como vai ser daqui para frente, aproveitando o papo reto pro Lara também, já vai renovar, como é que tá isso?
Não, tá, meu contrato é até dezembro, que eu, assim, nós somos muito tranquilos quanto a isso, acho que tem momentos e momentos para tudo, né? E eu estou muito feliz. E a pessoa que tem felicidade gera confiança, e a confiança gera esse tipo de relação. E eu estou feliz em Curitiba, estou feliz no Atlético Paranaense, porque eu acho um grande clube estruturalmente, a torcida é fantástica. Jogar aqui é fenomenal com esse torcedor. Eu sempre disse isso. E quando não tinha essa sinergia que a gente está conseguindo agora, eu era uma das coisas que mais me... para que a gente conseguisse dar uma resposta de dentro do campo para fora, porque eu sabia que o momento que transforma, como transformou hoje o time, a torcida é diferente. E eu tenho uma relação, acho que a torcida se identificou comigo também pela minha postura, pelas minhas tomadas de decisões, pela minha forma de me comunicar aqui com o torcedor, que foi transparente sempre, assumindo a responsabilidade, assumindo os erros, não jogando nada para debaixo do tapete. Eu acho que quem está aí desse lado, que vocês se comunicam e que vocês passam a comunicação também para eles, eles conseguiram enxergar isso. E eu estou feliz, é uma honra para mim estar aqui, feliz demais por completar esse tempo, como eu te disse, a missão cumprida que a gente fez ano passado e esse bom desempenho que a gente está tendo esse ano. A tendência é que o casamento dure bastante tempo, pelo menos da minha parte, porque eu tenho muita honra e estou muito feliz de estar aqui.
Obrigado, Dair. Boa noite a todos.
Beleza, obrigado ao técnico Dair Helman, conversando com a gente em entrevista coletiva aqui na Arena da Baixada após esse empate sem gols com a equipe do Grêmio. Robson, vou para a Zona Mista.
Valeu, daqui a pouco a Monique chama da Zona Mista com os jogadores do Furacão. Nichelle, participe do aniversário premiado Nichelle, são mais de R$500 mil em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle, vem celebrar com a gente. O jogo que estava em andamento quando começou a coletiva do Odair Helman terminou. O Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro por 3-1 no Mineirão, né? Cruzeiro mandante no Mineirão, com 90% da torcida, estádio completamente lotado, muita comemoração dos jogadores do Galo depois da vitória por 3-1 sobre o Cruzeiro. Debate Bola TMC no ar para Imprime Adesivos. Quer vender mais e destacar seu produto? A Imprime Adesivos tem 40 anos em rótulos e etiquetas. Acesse imprimeadesivos.com.br e fortaleça a sua marca. Enquanto a Monique se posiciona, daqui a pouco ela chama com os jogadores do Furacão, a gente vai adiantando aqui a nossa vida. O Jairo Silva está ávido para falar sobre tudo do jogo de hoje entre Atlético e Grêmio, que terminou 0-0.
Opinião.
Jairo Silva, comentarista TMC, analisando. Atlético 0, Grêmio 0 na Arena da Baixada. Jairão.
Muito bem, Robson, meus amigos da TMC, foi um jogo duríssimo, dificílimo para os dois lados, um jogo de muito desgaste, um jogo físico no primeiro tempo, pouca bola rolando, segundo tempo até melhorou, a bola rolou mais, os times procuraram jogar mais, então foi um jogo muito difícil, tenso, né? Durante todo o tempo, porque o Atlético teve um jogador expulso aos 32 minutos do primeiro tempo e teve que trocar a postura em campo, se defendendo, mas se defendendo com muita sabedoria, com muita competência e saindo para o ataque. Então, não foi um time que só se defendeu. O Atlético também criou lá suas situações até para ganhar o jogo, né? Uma delas, né, ou a principal no segundo tempo, que o zagueiro Gustavo Henrique tirou em cima da linha, numa cabeçada do Mendonça, e depois o Mendonça pega de novo e o Everton bota para escanteio. Ali foi um lance que o Atlético poderia até ter feito o gol e ganhar o jogo, poderia ter ganho o jogo naquele lance. Então, foi um jogo realmente muito difícil. Agora, claro, depois que o Atlético voltou para o segundo tempo, ele teve alguma dificuldade, claro, ficou limitado por ter 10 jogadores. Então, ele mudou a estratégia, esperou o Grêmio, congestionou a intermediária, ocupando os espaços na intermediária, porque ali ele não tinha um a menos, ali todo mundo marcando, deu certo. Até o Viveiros voltou para marcar até o meio de campo, ficou um pouco mais isolado, Mendonça ajudando bem atrás. Então o time, ele foi compacto, né, no segundo tempo, e isso impediu as ações do time do Grêmio. Claro, o Grêmio teve mais volume no segundo tempo, por conta exatamente do fato do Atlético ter 10 jogadores. Vai, Moni.
O Riquelme está por aqui para conversar com a gente. Ele entrou durante o jogo para poder contribuir, né, com o resultado aqui hoje na Arena. Peraí, deixa eu passar para cá para falar sobre o resultado. Como foi? A maior parte do jogo, o Atlético teve um homem a menos, até depois teve a expulsão do jogador da equipe do Grêmio, Riquelme, mas o Atlético se comportou tão bem, intensamente, e tentando agredir o adversário. A que se deve isso mesmo com um homem a menos?
É um grupo que está muito unido e isso nos fortaleceu no jogo mesmo com a menos. Eu acredito que a expulsão do Esquivel, eu acredito que um jogador do Grêmio que também estava junto ali na briga deveria ser expulso também, eu acredito. Mas o grupo está muito unido e automaticamente, no natural, a gente se esforçou e buscou resultado da mesma forma com a menos.
Como é que você se vê nessa competitividade pela volância no Atlético? Hoje, dois caras suspensos, você entra no segundo tempo. Sentiu confortável e acha que tem vaga nesse time?
Me senti confortável, estava confiante, queria entrar e tô buscando oportunidade, trabalhando no dia a dia. Tive uma lesão no dedo, que fiz uma cirurgia, tive no começo do ano um paranaense bom, mas essa lesão me atrapalhou um pouquinho, mas estou voltando e buscando oportunidade, trabalhando todos os dias para isso.
Agora é um jogo fora de casa, vocês só venceram na estreia contra o Inter, né, como visitante. Como mudar essa postura fora de casa e buscar a segunda vitória, né, fora de casa nesse campeonato?
Eu acredito que ela vai vir naturalmente, estamos trabalhando para isso. Dentro de casa somos muito fortes, somos um dos melhores mandantes do campeonato, por causa da torcida, por causa do ambiente, do grupo. Só que eu acredito que naturalmente, fora de casa também, vamos conseguir um bom resultado no futuro.
Tá certo, obrigada ao Riquelme conversando com a gente. Eu vou virar do Riquelme para o Felipinho, outro volante que no dia de hoje jogou e contribuiu, né? Felipinho hoje foi responsável por ser dono de uma dessas vagas nesse meio campo do Atlético, na ausência do Luiz Gustavo.
As oportunidades agora.
Felipinho, até você já conversou com a galera aqui e falou sobre... Eu também. Vamos lá. Mas pode ir, vai.
Fala um pouquinho do momento em que você entra, né, depois de um bom tempo, né?
Então, nosso time é um time extremamente guerreiro. Realmente a gente estava com um jogador a menos ali, mas em vários momentos a gente chegou mais na frente que eles, porque esse time aqui é um elenco que só tem guerreiro.
Felipinho, você fazia um certo tempo que não jogava como titular, se não me engano, a sua última partida tinha sido contra o Londrina aqui na Arena, né? E assim, você mostrou uma consistência no sentido assim de que parece que todo mundo tem uma consciência tática nesse time, do que o Odair precisa, do que o Odair quer, e um encaixe perfeito, né, ali no meio, independente se é Luiz Gustavo, ou é Portilho, às vezes é Dudu e João Cruz ali no meio. Como é que é para vocês ter esse controle que o Odair tanto tem da plataforma de jogo e saber que vocês ali, às vezes você tá tanto tempo sem ser titular, mas você entra e parece sim que encaixa perfeitamente no que o Odair quer?
É por causa que a gente tá ali, tá do lado de fora, não estamos jogando muito tempo, Mas a gente está sempre observando, né? A gente presta, eu presto muita atenção no que o professor quer, eu presto muita atenção nas pessoas que estão jogando, no meu caso o Luiz ali. Então é um cara que eu observo bastante para quando eu entrar eu também poder suprir e agregar com o meu jogo.
E é um Atlético que tem seu estilo de jogo bem fixado, né? Independente ali de quem faz os três zagueiros. Isso é importante, Felipinho, para uma competição de 38 rodadas, que o rendimento tem que ser o mais alto possível para quem quer estar num G4, G5?
Claro, o Brasileirão é um campeonato muito difícil, então a gente tem que manter a constância, né? Tem que ter uma constância em relação a resultados, uma constância em relação a... constância em relação a... estilo de jogo, então tem que ter bem fixado ali.
Tá certo, muito obrigada ao Felipinha. Deixa eu ver se eu consigo chegar no Arthur Dias. Peraí, Arthur, vamos lá para trás? Ai, perdão. Porque é tanta gente aqui, a gente está se posicionando aqui, o Arthur vem para conversar comigo aqui para trás. Cadê? Vem cá, Arthur. Ele foi para lá, eu vim para cá. Perdão, Arthur, vamos lá. Conversar sobre a partida de hoje aqui na Arena. Arthur, mais uma vez, a gente até estava falando, assim, a maneira com a qual você liquidou o adversário, ele eliminou os atacantes do Grêmio, foi de extrema importância. Você parece que a cada dia mais, assim, está mais amadurecido, apesar dos 19 anos só. Como é que está sendo para você esse momento? Sair sem sofrer gols é de extrema importância. Claro que se tivesse vencido seria melhor, mas para você, Arthur, é um terão às vezes do teu lado, é um Aguirre, jogadores mais experientes e você ali parecendo que tem a mesma idade deles.
Ah, muito feliz por contribuir com a equipe, acho que a gente fez uma excelente partida, esse ponto acho que foi muito importante para a equipe, a gente vem treinando bastante, acho que a equipe em si tá bem consolidada, ali a gente atrás tenta se comunicar bastante para fazer um excelente jogo. Acho que a equipe está bem, agora é focar para o próximo jogo para sair com 3 pontos.
Arthur, eu comentei com o Riquelme que vocês conseguiram apenas uma vitória fora de casa e agora tem um duelo difícil contra o Vasco, vocês têm 3 jogadores importantes, né, Esquivel, Benavides e Viveiros. Como, né, retomar agora, né, fora de casa e conseguir essa segunda vitória?
A gente sabe que vai ser uma partida difícil, mas creio que a equipe está preparada. A equipe do Vasco é uma equipe muito qualificada, uma equipe muito boa, mas se Deus quiser a gente vai lá para o Rio de Janeiro e fazer um excelente partido.
Arthur, você como zagueiro acho que pode responder essa pergunta. Acho que deve ser uma das coisas mais difíceis marcar o Viveiros, né? Certamente você já marcou em treinos e hoje os jogadores do Grêmio se desdobraram para que isso acontecesse, tanto é que ficou no 0-0. Quanto é importante ter um jogador desse porte do Viveiros, dessa intensidade e desse poder, essa explosão física que ele tem?
Ah, um jogador muito bem qualificado, é um cara que ajuda a gente todos os jogos, todos os dias durante a semana. É um cara que eu converso bastante também. É muito difícil de marcar ele, é um cara muito forte. Para mim, ele está ajudando muita gente durante os jogos. E agora é focar para o próximo jogo. Infelizmente, não sei se ele vai estar para o próximo jogo. Mas acho que a equipe em si está preparada para quem entrar ali no lugar dele fazer uma excelente partida.
2 ou 3 zagueiros, lado direito e lado esquerdo. Inclusive, eu conversei com alguns técnicos que foram seus comandantes nas categorias de base, Arthur. Eles sempre me falaram, ele joga onde a gente colocar. Você se sente bem mesmo, seja com a perna direita, com a perna esquerda? A esquerda sempre foi a sua predominante desde menininho, desde moleque?
Sim, a esquerda sempre foi predominante, mas eu tenho essa ambidestria graças ao meu pai, que me ajudou bastante. Ele falava que se eu não treinasse a perna direita, eu não ia pro treino. E aí eu ficava lá treinando a perna direita. Desde pequenininho, acho que é um dom que Deus me deu. Acho que é uma qualidade ali atrás que eu consigo sobressair muito bem.
Como que é o nome do seu pai?
Anderson.
Seu Anderson, então, é o responsável por você ser quase um ambidestro.
Graças a ele.
Tá certo, viu? Muito obrigado, Arthur Dias, zagueiro do Furacão, conversando com a gente. Interessante essa história, hein? Deixa eu vir pra cá pra tentar pegar o Carlos Teran. Olha aí, hein? O papai dele, o seu Anderson, que fez com que ele treinasse bastante a perna direita. Tá explicado, viu? Para quem queria saber por que ele tem tanta habilidade. O Carlos Teran tá por aqui para conversar com a gente. Teran, acabei de conversar com o Arthur Dias e falei para ele, perguntei da importância dessa consistência defensiva de vocês. Hoje, você junto com o Arthur, o Benavides voltou a fazer essa função ao longo da partida. Vocês têm muito a consciência do que o Odair quer com vocês, principalmente nesse sistema defensivo.
Não, sim, é que a saga defensiva não está muito completa, sabe? Qualquer jogador que jogue vai fazer um trabalho muito bom. E hoje foi Arthur com Derek e Gaston e a gente ficou confortável e é normal, sabe? Atlético, todo mundo é importante, cada jogador põe seu grano de arena para melhorar dia a dia e ele tá resultado, mas a gente queria a vitória, mas é um jogo que ficou aí um pouco embolado, mas tem que seguir trabalhando.
E hoje o Felipinho jogou depois de muito tempo, ele não havia sido titular. Importante também ter peças assim como o Felipinho, entrou no lugar do Luiz Gustavo, que é referência nesse time, e ajudou vocês.
Sim, Felipinho, um cara que, nossa, ele faz um trabalho muito, muito bom sempre, sempre. Ele pode ficar um tempo sem jogar, mas ele vai para o campo e faz um trabalho muito bom. Então, sim, é um cara que impressiona todos os dias, não só no jogo, sino também no treinamento, em camerino, aí. Um cara que não regala nada, ele sempre trabalha muito forte e cada oportunidade aproveita ao máximo.
Eu perguntei para o Arthur, vou perguntar para você também. Você já deve ter tido a experiência de marcar o Viveiros em treinamentos. É difícil marcar um jogador como o Viveiros, Teran, porque hoje a gente viu os dois jogadores, os dois zagueiros do Grêmio se desdobrarem para conseguir segurar o Viveiros.
Não imagina. Não imagina, Viveiros, um treinamento, nossa. Todo mundo queria ele para sua equipe, para seu time, não para outro time. É complicado. Um cara que ele tem tudo. É técnico, forte, rápido. E se você dá meio metro, ele faz gol. Então é complicado, mas se treino, ele tenta como não machucar a gente.
Tá certo, muito obrigada, viu, Carlos Teran, conversando com a gente na entrevista coletiva aqui na Zona Mista. Tá vendo, Jairão? Ninguém quer o Viveiros no rachão, tá? Ninguém quer o Viveiros no time no rachão, porque é brabo marcar o El Trem até nos treinamentos. Difícil mesmo. Então, bacana o relato aqui do Carlos Teran falando pra gente sobre isso, bem interessante.
Valeu, Monique, daqui a pouquinho o Jairão já fala sobre isso.
Verdade.
Casa do Zé, o melhor rodízio de espetinhos de Curitiba. Casa do Zé, a melhor carne da melhor maneira. Avenida Iguaçu, 3.673. Monique Vilela, arremata aí com as últimas do Furacão, que volta a campo no próximo final de semana, domingo da semana que vem, contra o Vasco em São Januário, Monique.
Isso, o Atlético encara o Vasco no próximo domingo, às 8:30 da noite, Robson De Lazari, e com vários desfalques, né? Vai ter uma semana completa de treinos, folga amanhã e segunda, reapresentação terça-feira no CT do Caju para o início das atividades. Vamos lá, recapitulando, estão fora dessa partida Benavides e Viveiros pelo terceiro cartão amarelo. Esquivel, que vai ter que cumprir a suspensão automática em razão do cartão vermelho, e também o próprio técnico Odair Hellmann, que tomou o terceiro amarelo, também está fora dessa partida. Resumindo, vai ter vários desfalques para essa partida, lembrando que o Atlético aí vai encarar uma sequência, né, de jogos fora. Encara a equipe do Vasco fora, em São Januário, e o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil na próxima quinta-feira, fora de casa, lá em Goiânia. Robson.
Valeu, Monique Vilela. Até segunda-feira, Monique. Tchau.
Valeu, tchau.
Debate Bola TMC no ar para Alumifix. Na Alumifix você encontra facilidade e economia. Perfis de alumínio, acessórios para esquadrias, ferragens para vidro temperado, telas, mosquiteiras, palhetas para janelas integradas, kit box e muito mais. A Alumifix, ligue 3778-8888. Jairo Silva, remata teu comentário daí, Jairão.
Pois é, Robson, e essas entrevistas feitas pela Monique, elas são oportunas à medida que você te mostra outros, né, outros trechos daquilo que a gente analisa o jogo, né? Outros detalhes, alguns outros dados para a gente fechar esse comentário e analisar o jogo na visão dos atletas, na leitura feita pelos atletas. O Felipinho falou da dificuldade que teve, porque demorou para jogar, mas ele fez um belíssimo jogo e E no autocrítica dele, ele deve botar a cabeça no travesseiro e dormir bem. Fez um bom jogo, marcou bem, tentou superar o máximo possível pelo tempo que ele não jogava. O Teran falou aí da dificuldade que é marcar o Viveiros no dia a dia. Você imagina o zagueiro adversário. E às vezes a gente escolhe até um jogador do adversário, mas ele tem muito a ver com o que o jogador do time da casa proporcionou a eles. O zagueiro do Grêmio foi votado aqui, escolhido como o melhor em campo, mas ele não foi sozinho. O Arthur Dias fez um jogaço, um jogaço. Ah, o detalhe é que você marcar o Viveiros é uma coisa, você marcar o Bright White é completamente diferente. Então, se resolve as coisas por esses detalhes. Daí a importância, né, das entrevistas, de ouvir atentamente as explicações do técnico da Irrelma. Ele insiste toda vez em falar, sou retranqueiro. Eu nunca falei que ninguém é que o Odair é retranqueiro. Eu acho que o Robson, que eu me recordo, também não falou, e o Serginho Prestes também não falou. Não é retranqueiro, é o sistema de jogo dele. E o Atlético está numa colocação boa porque ganha jogos, porque ataca, porque agride. Só para ter uma ideia, na estatística do jogo de hoje, o Atlético, embora tenha modificado a maneira de jogar, porque ficou sem um jogador desde os 32 minutos do primeiro tempo, e ainda assim, sabe quantas vezes o Atlético finalizou no gol do Grêmio? 8 vezes. Sabe quantas vezes o Grêmio finalizou? 5. O Grêmio finalizou, aliás, o Grêmio finalizou 6 vezes. O Atlético 8 e 5 no gol. O Grêmio finalizou 6 e nenhuma no alvo. Nenhuma no alvo. A que iria no alvo realmente foi aquela que bateu na cabeça, ou ele corajosamente botou a cabeça na bola do Teran, na conclusão do William. E então, os escanteios, o Atlético teve 7 escanteios. Sabe quantos escanteios teve o Grêmio? 3. E escanteios são jogadas agudas, são jogadas de perigo, uma jogada de ataque. Então, o Atlético não ficou atrás. Ninguém trata o Atlético e nem o Odair, ao menos, eu não acompanho os outros prefixos, quando posso, dou uma acompanhada. Sempre é bom acompanhar os companheiros de outras emissoras, são uma visão diferente, mas aqui, especificamente, ninguém nunca falou que o Odair é retranqueiro, e ele insiste isso em todas as entrevistas. Eu acho que alguém deve falar para ele, ó, os caras estão falando que você é retranqueiro, mas eu não sou, pode ter certeza disso, que acho até um esquema interessante, tanto que os desfalques que ele vai ter contra o Vasco vai implicar numa mudança completa, né? Não sei se ele vai mudar com os 3 zagueiros, de repente entra o Aguirre, mas nesse contexto de usar um lateral ou outro como uma terceira via para a zaga, ele não vai ter. Ele não vai ter o Benavides e não vai ter o Esquivel. Então, ele vai ter problemas ali. E não vai ter, claro, o Viveiros, que não há um substituto à altura do Viveiros. A altura e não chega nem perto. E outra coisa, por característica, vai tirar o Viveiros e vai mudar também, porque vai entrar um outro jogador que não tem essa mesma pegada, esse mesmo pique. Falei durante a jornada aqui que o Viveiros deve ter sido alimentado com um leite de cabra, porque o cara é um de ferro, cara. O cara não cansa. Pô, 48 minutos ele tá dando pique em cima dos zagueiros. E aí o Odair reclama que o Viveiros sofre muita falta. Vai sofrer sempre. É uma característica dele, ele joga no choque. Ele joga no choque, ele usa bem o corpo. E às vezes faz falta também. Muitas vezes os hábitos não dão, é verdade. Mas muitas vezes os hábitos não dão falta dele também, porque é uma característica dele. Então não dá para reclamar, vai ser sempre assim. Se for reclamar, vai reclamar todo jogo, porque o Viveiros vai ser marcado dessa forma. Vai dar espaço para ele? Qual o zagueiro que é trouxa? Vai dar 3 metros para ele, tá morto, não vai alcançar nunca o cara. Então tem que chegar, tem que tá próximo. E nessa proximidade provoca o choque, provoca o jogo físico. E ele, quando não leva vantagem, o zagueiro leva vantagem. Mas enfim, alguns detalhes da entrevista coletiva do técnico Odair. Eu estava falando aqui dos desfalques que o Atlético vai ter contra o Vasco. Hoje, Luiz Gustavo e Zapelli fizeram uma falta enorme. Há quem contradiza. Ah, o Zapelli fez falta? Fez. Fez. Por quê? Porque o Felipinho e o Portilha, ele não se completaram. O Felipinho bem, marcando bem, e o Zapelli marca a distância, erra a passe e não cria jogadas. Ele não consegue criar jogadas. Tanto que quando saiu, o time até deu uma melhorada. Então, teve problemas. Sem o Luiz Gustavo e sem... Não, o Luiz Gustavo, não que... Repito, o Felipinho não comprometeu. Mas, certamente, Felipinho ou Luiz Gustavo com o Felipinho, ou o Felipinho com o Zapelli atuando, atuando como segundo volante, que ele faz bem essa função. Então os dois fizeram falta. Então os dois fizeram falta hoje, mas o peso maior nas ausências, sem dúvida nenhuma, vai estar no jogo do Rio de Janeiro contra o Vasco da Gama. Voltando ao jogo, o Atlético foi heróico, convenhamos. O segundo tempo do Grêmio foi melhor, a entrada do William melhorou muito o sistema de meio de campo, o Grêmio passou a trabalhar mais a bola, o William caindo lá do lado esquerdo, e aí preencheu mais aquele, a intermediária do Atlético, que estava bem congestionada, porque o Atlético se posicionou ali estrategicamente para poder ocupar os espaços e não permitir que o Grêmio chegasse na marcação, ou melhor, tivesse, né, infiltração na defesa do Atlético. E conseguiu algumas jogadas do lado direito com o Pavon, cruzamento para a área, uma delas o cara quase faz o gol de cabeça, né, a cabeçada do André, o André Henrique. Uma cabeçada que a bola passou à direita, ali o Via Viola em caco. E outros arremates de fora da área que não chegaram a fazer do Santos um protagonista do jogo. Nesse ponto, daí tem razão. Qual a defesa que o Santos fez? Realmente nenhuma. Mas o Grêmio se aproximou muito. O Grêmio, aos 22 minutos, no escanteio do lado esquerdo, teve uma cabeçada do Balbuena, ela passou por cima, passou perto. Depois, aos 32, dois minutos depois, a jogada individual em uma finalização por cima, do TT, também foi outra boa jogada aqui do lado direito. Aí aos 40 foi que o zagueiro Gustavo Marques salvou aquela bola aqui do Mendonça, quase o Atlético faz, e aí foi o lance do Atlético. E 44, o Grêmio de novo na bola parada do William, uma boa cabeçada do Balbuena que bota para dentro, o André cabeceia, vai para fora, e aos 47 o William ficou cara a cara ali e o Teran tirou. Então esses os principais lances mostra que o Grêmio residiu mais no ataque, mas o Atlético não deixou de atacar. O Atlético se defendeu bem e quando deu, saiu para o ataque. Passou a maior parte do jogo jogando com 10 jogadores. Então, no resumo de tudo, o empate ficou muito bom para o Atlético. E aí entra o combo todo, né? A colocação, a quinta colocação no Campeonato Brasileiro. Um empate pela circunstância como foi, com um jogador a menos quase o jogo inteiro. O empate foi um bom resultado. Por isso que a torcida foi embora para casa, batendo palmas, feliz da vida, poderia ser melhor, não fosse a expulsão. Caso à parte, a expulsão para a gente fechar, Robson. Vou insistir naquilo que disse. Eu não gosto de comentar arbitragem, você perde tempo de falar do jogo, mas alguns lances mais agudos você precisa falar. A arbitragem do Sávio Pereira Sampaio ficou comprometida ao tirar, aos 32 minutos do primeiro tempo, o Esquivel expulso de campo. Correta a expulsão do Esquivel, mas deveria ter tirado o atacante do Grêmio e o namorado. Ali os dois deram cotovelada, os dois se agarraram. Então o árbitro errou, o VAR errou. E o bandeira que corre naquele setor, o Joverton Wesley de Souza Lima, na tua frente, meu filho, avisa o árbitro, precisa nem no VAR, tira os dois, acabou a conversa. E ele não fez isso. Então ele errou. E não deu nem amarelo, porque para minha conta tinha amarelo, pelo menos amarelo o namorado. Ele não deu nem cartão amarelo. Então ele errou feio. Essas coisas estragam a arbitragem. A arbitragem do futebol brasileiro está uma lástima. Repito, às vezes a gente perde tempo falando mais da arbitragem do que do jogo. Mas eu gosto de falar do jogo. A gente não pode deixar passar o que aconteceu hoje. Tirou o Esquivel, certo, mas deveria ter tirado o jogador do Grêmio, e ele não fez isso. Por isso, foi um dos péssimos do jogo, um dos que poderia também ter sido votado aqui na TMC como bum, bum, bum. Mas, ainda em tempo, foi muito mal a arbitragem de Sávio Pereira Sampaio, do Distrito Federal. É isso aí.
Opinião. TMC. Jairo Silva, comentarista TMC, falando tudo de Atlético 0, Grêmio 0. O Jairão volta segunda-feira na programação aqui da TMC Paraná. Debate Bola TMC no ar para Multiloja. No mês das mães, jogada certeira é presentear quem sempre está presente com as ofertas Multiloja, um presente à altura desse amor. Multiloja, bom de ser feliz, melhor de presentear. Jogos deste sábado, já estamos quase no domingo, mas jogos deste sábado pela Série A do Campeonato Brasileiro, 14ª rodada. Rio de Janeiro, Botafogo 1, Remo 2. São Paulo, Palmeiras 1, Santos 2. Salvador, o Curitiba foi goleado pelo Vitória por 4-1. na Arena da Baixada, transmitimos aqui na TMC Paraná, Atlético 0, Grêmio 0. E no último jogo da noite, no Mineirão, em Belo Horizonte, o Cruzeiro, como mandante, tomou de 3-1 no clássico para o Atlético Mineiro. Solufix, procurando qualidade para colar, vedar, pintar ou dar acabamento? A solução é Solufix, referência em fixação e vedação. Siga nas redes sociais, @ Solufix Profissional. A 14ª rodada do Brasileirão vai ser completada amanhã com mais 5 jogos. 4 da tarde tem São Paulo e Bahia. Esse jogo vai ser no interior de São Paulo, porque no Morumbi tem show. No Maracanã tem Flamengo e Vasco. Na Arena Condá, às 18h30 da tarde, tem Chapecoense e Bragantino. No Beira-Rio, às 18h30, tem Internacional e Fluminense. E fecham a rodada amanhã à noite, 20h30 da noite, lá em Mirassol, Mirassol e Corinthians. A Demicon, alô torcida, quem joga com inteligência dribla os juros. É por isso que a melhor jogada é escolher a Demicon, o consórcio que mais cresce no Brasil. A classificação do Campeonato Brasileiro tem o Palmeiras liderando com 33 pontos. O Flamengo, na sequência, tem 26. Pode diminuir essa diferença amanhã. Fluminense, em terceiro, 26. São Paulo, em quarto, 23. Atlético, em quinto, 23. Bahia, em sexto, 21. Coritiba é o sétimo, com 19. Vitória, em oitavo, com 18. Bragantino, nono, 17. Botafogo, décimo, 17. Atlético Mineiro, 11º, com 17. Grêmio, na sequência, 17. Vasco, 13º, 16. Cruzeiro, 14º, 16. Corinthians, 15º, 15. Santos, 16º, com 15. Na zona de rebaixamento, o Inter, que joga amanhã, é o 17º com 14, Remo 18º 11, Mirassol 19º 9 e a lanterna Chapecoense pode sair dessa lanterna amanhã. 8 pontos ganhos na última colocação. Rousul, rolamentos, correntes e correias, tecnologia movendo a indústria. Acesse rousul.com.br ou pelo WhatsApp 3071-1515. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, os paranaenses jogam amanhã. Tem confronto paranaense, 16h no Germano Krieger, em Ponta Grossa, Operário e Londrina. Hoje tivemos os seguintes jogos: Botafogo de Ribeirão Preto 1, Náutico 1, Cuiabá 1, Criciúma 1, Fortaleza 4, Goiás 1. Pizzaria Baggio, bateu aquela fome de pizza? Então tem que ser Baggio. Desde 1999, com ingredientes de qualidade e sabores marcantes que transformam qualquer jantar em um momento especial. Pela Segundona Sanepar, a segunda divisão do Campeonato Paranaense. As quartas de final começaram hoje com 2 jogos e não teve nenhum gol. Em Paranavaí 0, Laranja Mecânica 0. E em jogo que foi disputado à noite em Campo Mourão, 0 para o Nacional, 0 para o Prudentópolis, 0 para o Patriotas. Prudentópolis foi rebaixado para a terceira. 0 Nacional, 0 Patriotas. Supremo Cimentos, agora o papo é com você que entende tudo no campo da construção. Cimento de alto desempenho é aquele que rende mais e não atrasa a obra. E com o padrão Supremo, não tem bola fora. É jogo ganho, Supremo Cimentos, campeão em todas as obras. Amanhã tem sequência a fase quartas de final da Segundona Sanepar. 15h30 da tarde em Paranaguá tem Rio Branco e Araucária. E também às 15h30, com transmissão com imagens no YouTube da TMC Paraná, tem Toledo e Paraná, direto do estádio 14 de dezembro em Toledo. Enerbras, quem conhece a prova? As duchas e chuveiros Enerbras são sinônimo de qualidade e melhor custo-benefício. Quer banho quentinho ou refrescante? Vai de Enerbras, encontre a loja mais próxima em enerbras.com.br. Pela Série D de dado, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro, tivemos 2 paranaenses em campo hoje. O time do Cascavel foi até Joinville e arrancou um empate com o Jec. Joinville 1, Cascavel 1. E jogando na Vila Capanema, aqui em Curitiba, o São Joséense venceu a partida dele. time do São Joséense venceu por 1 a 0 o jogo de hoje contra o Blumenau, time da segunda divisão do Campeonato Catarinense, que é líder do grupo. São Joséense é vice-líder, está na zona de classificação. Debate Bola TMC no ar para Anel Dente. Para sorrir com a vida, Anel Dente, a marca de soluções em odontologia estética e implantes dentários inovadores mais utilizada pelos dentistas no Brasil. Encontre seu dentista em neodente.com.br. Faltou a gente falar só da Série C do Campeonato Brasileiro, em que o nosso representante, que é o Maringá, ele vai entrar em campo amanhã. O Maringá, amanhã, 7 da noite, recebe o Itabaiana no estádio Willie Davids. Maringá vem de 2 derrotas, precisa da recuperação, recebe o Itabaiana do Sergipe no Willie Davids. Hospital Cardiológico Constantini, cuide do seu coração e marque um gol para sua saúde. Hospital Constantini, seu coração é nossa vida. Siga nas redes sociais ou ligue 3013-9000. Quero agradecer muito a audiência do ouvinte TMC. Hoje um jogo com imagens apenas em um determinado canal de streaming entre Atlético e Grêmio. Então, quem quis ali ouvir todos os detalhes da partida, narração do Elísio Júnior, comentários do Jairão, reportagem da Monique, ficou muito ligado e muito bem informado sobre Atlético 0, Grêmio 0 aqui na TMC. Uma grande audiência na noite deste sábado. Unimed, um novo coração você não encontra fácil por aí. Cuide bem do seu com atividades físicas, dieta saudável e controle da pressão. Uma campanha da Unimed Curitiba. Em instantes eu vou girar os ganhadores dos prêmios de hoje, das 2 jornadas, de Vitória e Coritiba e também Atlético e Grêmio, tivemos um jogo colado no outro, então temos prêmios das 2 jornadas. Nichelle, participe do aniversário premiado Nichelle, são mais de 500 mil reais em prêmios e vale compras, além de brindes instantâneos. Nichelle vem celebrar com a gente. Então vamos começar com o jogo que foi mais cedo. Vitória e Coritiba. Um voucher para almoço ou jantar na Casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. Sandra Vieselli. Final do telefone 2823. Um kit com 3 vinhos Campo Largo, válido exclusivamente para maiores de 18 anos. Gerson Martins. Final do telefone 3836. E um voucher de R$150 para utilizar no Almacan, Daniele Alves, final do telefone 0940. Um voucher para o Tayo Motel, suíte super luxo, também exclusiva para maiores de 18 anos. André Correia, final do telefone 5660. E um par de ingressos para o show do Men at Work, que acontece no dia 12 de maio no Iglo Super Hall. Marcos Lima, final do telefone 9103. Sandra, Gerson, Daniele, André e Marcos aguardam um contato da produção da TMC para serem informados de como devem proceder para a retirada dos prêmios aqui na TMC Paraná. Agora os vencedores dos prêmios da jornada Atlético e Grêmio. Um voucher para almoço ou jantar para Casa do Zé, o melhor espetinho da cidade. Cristiano, final do telefone 0465. Um kit com 3 vinhos Campo Largo, só para maiores de 18 anos. Jandir Granado, final do telefone 9855. E uma camisa oficial do Atlético, oferecimento da TMC para Kellen Fragoso, final do telefone 9034. Cristiano, Jandir e Kellen aguardam um contato aqui da produção da TMC para serem informados de como proceder para a retirada do prêmio aqui na TMC Paraná. Futebol da TMC volta amanhã a partir de 2 horas da tarde. Comando do Rafael Porto, narração do Edgar Araújo, reportagem do Juninho, Jairo Júnior, direto de Toledo, e eu estarei nos comentários da partida Toledo e Paraná, segundona Sanepar, quartas de final, jogo de ida, transmissão com imagens aqui na TMC, um jogo por rodada da segundona do Campeonato Paranaense com imagens, é o caso do jogo de amanhã, Toledo e Paraná. Amanhã, 2 da tarde, estamos saindo, ET. 1:02, já é domingo. A gente vai voltar no domingo mesmo, tá bom?
Daqui a pouco tamo aí.
Valeu, um abraço, ET, tchau.
Tchau, Brody, até amanhã.
Um abraço, galera. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã. Fui.
Terminou o Debate Bola TMC. Uma jogada.
Neodente Odontologia Estética, em implantes dentários inovadores. Encontre seu dentista em neodente.com.br. PicPay Empresas, a conta digital PJ do PicPay. Baixe o app. Não é fácil conseguir outro coração. Cuide bem do seu. Uma campanha da Unimed Curitiba. No futebol e na vida, a melhor jogada é planejar com a Demicon. Lógico que dá. Quer agilidade na obra? Conheça a Supremo Cimentos.
Seu produto precisa ganhar aquele destaque e aumentar as vendas? Imprime Adesivos. Há mais de 40 anos, construindo marcas relevantes com rótulos e etiquetas. Com um dos parques gráficos mais completos do sul do país, possuímos uma equipe completa para promover o desenvolvimento da sua marca. Acesse imprimeadesivos.com.br e dê vida às suas ideias. Imprime Adesivos. A solução que o seu negócio precisa, a gente imprime.
No mês da indústria da Ferramentas Gerais, as melhores ferramentas para que sua empresa ganhe produtividade com muito mais economia. Bomba para graxa Bosa, R$419,90. Jogo de brocas e bits Vonder, R$179,99. Alicate amperímetro Fluke, R$339,90. Pensou Ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. Visite nossa